nosso devocional, quantos governos do mundo atuam? A ciência hoje tem dedicado muito à tecnologia e não ao ser humano. Não tem uma ciência do ser humano. Tanto é que, talvez, esse tal momento está crescendo constantemente a quantidade de doenças psicológicas. Significa que a ciência não tem uma solução para o ser humano. Tem uma solução para o processo de produção. Face a esse cenário, evidente que temos que apresentar algumas alternativas. E a proposta desse ano, no nosso tema para o Dia Internacional da Filosofia, combinado com a Unesco, foi trabalhar o tema do trabalho. Ou seja, que a solução pode ser que venha do próprio ser humano. Eu, por propósito, escolhi o poema de Carlinhos de Brandt, porque esse poema tem uma característica que eu gosto muito. Não sei se vocês observaram, que o Carlinhos de Brandt coloca o trabalho como um fim em si mesmo, não como um meio para conseguir alguma coisa, que é normalmente como nós vemos o trabalho na sociedade de hoje. Então há uma, digamos assim, há uma visão diferente desse contexto que Carlinhos de Brandt coloca, que eu acho que vale a pena explorarmos um pouco mais. Porque hoje nós temos que o trabalho é um meio para atingir alguma coisa. Na época do Renascimento, logo depois que termina o Renascimento, que começa lá a estruturação da sociedade sob o ponto de vista científico e sob o ponto de vista tecnológico que nós conhecemos, um dos grandes inovadores do pensamento da época foi Francis Bacon. E ele falava que tinha um problema sério com o desenvolvimento da ciência, que ele chamava os dogmas, dos ídolos, que ele chamava, na verdade, a gente pode traduzir como os dogmas, de mercado. Ou seja, uma série de palavras que nós usamos que tem um significado e que a gente parte da premissa de que aquele significado é correto e queremos desenvolver algo em cima desse significado. Na época, esbloqueava o desenvolvimento da ciência, que tinha uma série já de convenções que as pessoas tomavam como válidas, por exemplo, que a Terra era plana, por exemplo, e não questionava esse ponto de partida. Hoje em dia, nós ainda continuamos com esses dogmas de mercado, esses ídolos de mercado. E há palavras que nós não entendemos com um determinado significado e que não questionamos o significado da palavra. Portanto, nós não temos como reconstruir algo em cima desse conceito se a gente não rever completamente o conceito. Então, uma das coisas que eu considero que houve com esses dogmas de mercado foi exatamente com a palavra trabalho, entre outras que vamos discutir. Mas a visão nossa hoje é o trabalho, ele é um meio. Tanto é que eu trabalho, ganho dinheiro, recurso, uma energia, e que eu posso depois trocar essa energia com outro bem. Uma outra coisa que me dá prazer. Então eu trabalho porque não tenho alternativa, sou obrigado, porque senão eu não vou ter esse recurso, e depois eu não gosto porque eu vou poder então ter um exame médico, não vou poder fazer um tratamento dentário, não vou poder comprar comida no supermercado, esse tipo. Se eu pudesse ter essas coisas sem trabalhar, ótimo. Então nós desenvolvemos uma ideia de que quanto menos trabalhar e mais eu ganhar, melhor. Então o trabalho virou um mal necessário. Mais ou menos essa é a nossa visão. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, então, querem ganhar muito sem fazer nada. Por isso que as filas das lotéricas crescem todo dia. E se você perguntar para aquelas pessoas que estão ali na fila, se você ganhar na loteria, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu não vou falar a palavra, mas normalmente eles falam que vai chutar o traseiro do patrão. Né? Vou parar de trabalhar amanhã. Então, o sonho de todo mundo é o quê? Ganhar muito sem fazer absolutamente nada. Então, essa visão, vocês podem perceber que contrasta muito com a visão de Carlinhos de Brandt, que coloca o trabalho como um fim em si mesmo. Então, é isso que eu queria pensar. Será que essa palavra trabalho está bem entendida? E essa visão, ela tem uma razão de ser, que até a professora Tânia comentou aqui. Da onde vem a origem da palavra trabalho? Vem do latim, trepalium, que significa três pontos. Vocês veem, esse negócio aqui tem três pontos. Mas tem um aqui que está ficado no chão, mais dois cruzados. Ou seja, era um instrumento de tortura que existia na Idade Média. Então, todo mundo que ia para lá, ele estava passando pelo processo de trabalho, ele estava sendo sacrificado. Tá. Com o passar do tempo, já lá na Idade Média, foi ganhando uma outra conotação. Aquelas pessoas que faziam trabalho forçado em campo, que às vezes não tinham dinheiro para pagar seu dízimo, seu imposto, era colocado aí também como sacrificado. E com o passar do tempo era só exatamente quem trabalhava ali em campo. Mais ou menos no século XIV é que ficou mais ou menos o significado que nós temos hoje. O trabalho como sendo esse elemento gerador de recursos. E também, nós vamos ver no francês também, que é para travailler, tá? Que é exatamente sentir dor, sofrer. Se é alguma coisa que você faz e que gera um certo esforço, um certo sacrifício, a esse elemento também se deu o nome de trabalho. Como se não bastasse, dentro da mitologia atual, nós conhecemos o mito de Adão e Eva, vivia num paraíso perfeito. Qual é o paraíso perfeito? Onde não se faz nada. Onde não precisava nem brigar com os animais, porque os animais eram todos pacíficos. Então, a vida do paraíso era sem esforço. Que é o paraíso que nós sonhamos. Quando nós pensamos que vamos para o céu, eu nunca vi ninguém pensando que vai para o céu e vai trabalhar no céu. Não, o que você vai fazer no céu? Nada. Lá vai ter anjinhos tocando cornetas e danando para que haja um vento agradável. Né? Esse é o céu. É o céu que nós sonhamos quando aposentamos. O que você vai fazer quando aposentar? Vou fazer nada. Vou para a casa de campo, meus livros, meus discos e nada mais. Ou seja, um lugar que não tem mosquito, não tem chuva, não tem goteiro, não tem nada. É um paraíso que nós sonhamos para o final da nossa vida. E como Eva, que estava com uma certa curiosidade, porque tanta coisa bonita, e falaram para ela, mas essa maçã você não pode comer. Você imagina, já estava bom demais. Ainda tinha uma coisa que não podia, com certeza era uma coisa boa. Então estão me escondendo melhor da festa. Aí Eva vai comer a maçã. E o que aconteceu com ela? Foi condenada ao trabalho. E ela só vai sair disso no final da história. Então nós somos todos condenados ao trabalho. Aí o pecado original. Ou seja, estamos. A mitologia fala de condenação, a etimologia da palavra fala de coisa ruim, e Khalil Gibran veio com essa história de que o trabalho tem uma finalidade em si mesmo e que ele pode ser um elemento de redenção. Vamos então tentar entender um pouco isso tudo e saber realmente se o trabalho é uma dádiva ou um castigo divino. Essa é mais ou menos a reflexão que eu quero propor. Vamos fazer uma análise. A filosofia não gosta muito de basear em livros. Todo mundo pensa que a gente fica o tempo todo estudando Platão, Sócrates. É verdade. E é importante que se estude. Hein? Porque às vezes eu falo isso, pessoal, mas agora não estudo mais. Porque a gente sempre vai para os extremos. Né? Não, é importante os estudos. Mas a filosofia ela é tirada muito da observação da natureza. Vai observar a vida. E nós podemos fazer isso de forma natural. Vamos ver como a vida se estrutura. A partir dos seus elementos básicos, o elétron e o próton. Eu não vou entrar nas partículas elementais que hoje existem. Na época que eu estudei, só existia elétron, próton e nêutron. Depois inventaram mais umas 300 partículas, que são muito complexas, então eu não vou entrar no mérito. Mas vamos continuar com elétrons, prótons e nêutrons. Nós temos o próton e o nêutron, e o elétron que existe por si só, mas que de repente se associa. E forma o quê? Um átomo. Está representado aqui em cima. Esse átomo se associa com outro átomo, vamos pegar o exemplo do hélio, do hidrogênio, que é associado com ele mesmo. Vocês sabem que quando uma galáxia começa, é só hidrogênio, né? Aí o hidrogênio combina com ele mesmo e vai gerando os elementos da tabela de classificação periódica. Então a vida partiu aonde? De uma unidade. Que associando com outro elemento, consigo mesmo, dá nascimento a uma outra unidade distinta da original, preservando a original, que o próton e o elétron continuam, mas dá nascimento a um outro elemento que não existia antes. E o que vai acontecendo? Ela vai acumulando energia, aqui, por isso que eu coloquei esse elemento. Quanto mais ela se relaciona, mais ela acumula energia até chegar, como nós conhecemos, de Urano, que tem tanta energia dele, que se eu resolvo dissolver essa relação, libera tanta energia que gera o que nós chamamos hoje das bombas atômicas. Ou seja, aquilo que era singular, sem potência nenhuma, pelo mistério da vida se associa e gera uma energia maior do que ela tinha e um elemento que não existia antes. Posso falar que nesse momento aqui o Urânio era uma ideia, uma possibilidade, que foi desenvolvido com o processo de desenvolvimento da vida. Esses átomos combinados com eles mesmos, vai gerando cada vez estruturas mais complexas, geram planetas e sistema solar. Que, aliás, a estrutura desse sistema solar, comparada com essa estrutura do átomo lá em cima, qualquer semelhança era coincidência. Então, parece que aquilo que é no pequeno se revela grande, através de um processo de associação, onde cada átomo continua sendo ele mesmo e é capaz de gerar uma energia e revelar um mistério que estava contido, estava no plano das ideias, estava no plano das possibilidades. E a vida assim vai se desenvolvendo. Trabalhando um pouco mais nessa ideia, para tornar clara essa mecânica da vida, essa ciência da vida. Nós vamos pegar também dois átomos de hidrogênio, que é um gás, combinar com outro gás, o oxigênio, vai dar nascimento o quê? Água. O hidrogênio continua sendo hidrogênio, o oxigênio continua sendo oxigênio, e surge um terceiro elemento. A vida tem uma propriedade. Quando ela soma um com um, não dá dois, dá três. Aqui nós temos hidrogênio, oxigênio e água. Três elementos. Não há um desgaste de energia, uma potencialização de energia. E a água, que era uma possibilidade, era latente, se torna, com o desenvolvimento da vida, evidente. E ela agora vai possibilitar outras possibilidades, e assim é infinito, até o universo todo se manifesta na sua potência. Aqui um outro exemplo, aquilo que é latente no átomo, lá em cima, se associa com a infinidade de átomos, forma uma célula, a célula se associa, forma um tecido, o tecido se associa, sem deixar de ser a célula ser ela mesma, forma um órgão, que se associando, forma um ser, que libera uma qualidade de vida que estava só latente aqui no ar. O átomo não pensava, ele tinha possibilidade de pensar, associando ele conseguiu pensar. O átomo não tinha capacidade de expressar seu sentimento, não tinha capacidade de fazer arte. Se associando, ele adquiriu a possibilidade de fazer arte. O átomo não tinha possibilidade de mover a história. Se associando, ele gera um ser que é capaz de mover a história. Então, a vida tem duas propriedades muito importantes. Aquilo que está latente se torna evidente. E a potência de ação é cada vez maior. Não há perda de energia. Portanto, se a gente seguisse o modelo da vida, a gente poderia fazer a mesma coisa. Quando eu me associo com ele, a soma dos dois faz com que nós tenhamos muito mais potência. Porque eu posso fazer uma determinada coisa, ele pode fazer a outra. Quando eu me associo com ele, essas duas coisas pertencem aos dois. Além daquilo que eu posso fazer, além daquilo que ele pode fazer, surgem aquelas coisas que os dois juntos podem fazer que eu sozinho não poderia. Mas quando a minha relação com ele é conflitiva, é que dá aquela sensação para a gente assim, olha, melhor sozinho do que mal acompanhado. Isso atrapalha. Por quê? Porque nós estamos seguindo o quê? O mistério da vida. A vida não está se potencializando. A vida não está expandindo. O que tem a ver o trabalho com tudo isso? Vamos fazer uma reflexão. O trabalho eficiente, quando nós falamos de um trabalho eficiente, isso significa que quanto mais você usa energia, mais energia você tem. Por exemplo, se eu uso inteligentemente os meus músculos, quanto mais eu uso dele, mais os músculos crescem. Se eu uso inteligentemente o meu tempo, quanto mais eu uso o tempo, mais tempo eu tenho. Tanto é que os executivos têm uma máxima que fala assim, quando você tiver alguma coisa muito difícil para fazer, tem uma pessoa que não tem tempo. Porque é uma pessoa que tem tempo, não tem domínio do tempo. Uma pessoa que não faz nada, não tem domínio do tempo. Uma pessoa que não tem tempo vai te representar uma solução. Por isso que a coisa cai sempre em cima do erro. Que é aquela pessoa que tem aquela sensação que ele vai ter que encontrar uma solução. Dentro da onde? Dentro do tempo. Ele é senhor do tempo. O tempo dele te lata. Ele é capaz de fazer uma infinidade de coisas a mais para uma pessoa que não tem esse domínio. Porque ele usa inteligentemente o tempo. Aí dá esses cursos de administração de tempo por aí, assim por diante. As emoções, quanto mais eu uso elas, mais eu sei o manejo dela, mais controle eu tenho sobre ela, mais expressam os sentimentos mais elevados. Controle elevado das emoções é que vai surgir a arte, a beleza, a bondade, assim por diante. A mente, quanto mais eu uso, mais ela se habilita. Então, o trabalho eficiente, ele é um agente produtor de vida, e não uma coisa que desgasta a vida. O trabalho sem eficiência, ele gera essa sensação de desgaste da vida. Porque, por isso, há uma associação muito interessante que nós não chamamos esforço de trabalho. Por exemplo, só para ficar essa ideia clara para vocês. Essa pessoa está fazendo um esforço tremendo. Ele está trabalhando? Não, ele está se divertindo. Vocês já viram que depois que acaba uma partida de futebol, a turma que sai lá, principalmente se é uma pelada, começa a ter fotografia aí, que ele chega para você e fala assim, estou morto. E às vezes chega mancando. E você fala, coitado, não, foi maravilhoso. Mas não teve esforço descomunal? Teve, mas foi bom demais. Então nós não associamos esforço com tristeza. Tá? Mas também não chamamos de trabalho. Por quê? Porque não está produzindo energia. Ele está só gastando um pouco de energia. Não está produzindo energia. Essa criança aqui, ó, que é capaz, se você colocar num livro para estudar, vai chorar. Ele fica horas em cima do tabuleiro de xadrez, gerando um esforço mental enorme, se divertindo. Um baile de carnaval, você agora toma quando termina o baile de carnaval, parece que está estourado. Por quê? Porque um esforço descomunal. E, no entanto, nós temos a sensação de prazer. Mas nós não chamamos de prazer, de trabalho. Nós chamamos de quê? Lazer. Então, nós associamos o trabalho ao quê? A capacidade de produzir energia. Fora, e a capacidade de essa energia fora retornar em algum grau para nós mesmos. Então, uma célula, como ela trabalha para o organismo, ela produz energia para ela, e produz energia que possibilita ela relacionar com o organismo. Então, o organismo fornece para ela uma série de coisas que ela não teria se não tivesse a relação com o organismo, e ela fornece para o organismo um pouco da sua energia. Então, ela dá e ela recebe. E com isso ela participa do todo. Então, ela está trabalhando, ela está trocando energia. Essa energia que aumenta a vida fora, e aumenta a vida dentro, nós chamamos normalmente na nossa linguagem de vida. Essa vida que expande, que cada vez que ela expande, ela gera energia mais para o conjunto que se associou e gera uma energia fora de relação cada vez maior. Até o momento que ela pode se relacionar tanto que monta toda a estrutura do universo. Então, o que é o trabalho no nosso conceito? Essa capacidade de gerar energia fora e gerar um retorno de energia para a gente. Não tem associação com dinheiro. O dinheiro simplesmente foi uma coisa inteligente que nós montamos, que não tem nenhum algo em si. Ou seja, aquele que ganha os recursos do trabalho e transforma aquela energia num bem que pode ser computado por outra coisa que ele necessita, é uma atitude inteligente. Por isso que criou-se o dinheiro. Mas ele pode, então, trabalhar, produzir esse recurso para ele e, ao mesmo tempo, ele gera vida fora. Então, ele tem que gerar vida fora e vida dentro. Trabalho, então, tem uma relação direta com a vida. Um outro elemento importante do trabalho, vem dessa relação direta com a vida, é essa capacidade de gerar energia para mim mesmo e ainda aportar com energia para o todo. Essa aporte de energia que eu dou para o todo chama generosidade, aquilo que eu dou para o todo. Então, eu recebo o mínimo para mim mesmo e dou o resto para o todo. Esse elemento chama generosidade. E todos nós temos a capacidade de gerar essa capacidade de gerar, que mais uma vez chamamos de trabalho. Nossa capacidade que nós temos de gerar, de tal maneira que eu coloco energia no todo e recebo energia no todo como um sistema de troca. Então há uma interação muito grande entre trabalho, capacidade de gerar vida e gerar energia, porque vida é energia, essa capacidade de ampliar a energia, essa potência que está latente se torna evidente, e ao mesmo tempo ela tem uma associação muito íntima com a generosidade, porque a palavra generosidade vem da capacidade de gerar, daí genitor, daí também gênese, a capacidade de gerar o universo, dar nascimento ao universo, e que tem o capacidade que nós chamamos de amor, que é aquela energia que alimenta a vida do outro e alimenta a vida em nós mesmos. Então existe uma íntima relação entre trabalho, manutenção da vida, geração de vida e amor. Daí talvez aí já estamos chegando próximo do que Carlinhos de Branca lá, que trabalho é amor feito visível. Por quê? Porque eu estou gerando energia para um todo e ao mesmo tempo eu estou gerando energia para mim mesmo. Eu estou mantendo a vida fora e mantendo a vida dentro. E a gente, quando lida com vida, temos uma propriedade interessante. Normalmente, aquilo que nós chamamos de alegria, de prazer, tem relação com o quê? Com a vida. Por exemplo, quando nós vemos uma flor assim, nos entristece. Quando nós vemos uma flor assim, nos alegramos. Nós vemos uma pessoa doente, ficamos tristes. Vemos uma pessoa energizada, ficamos alegres. É, quando você percebe uma coisa, uma casa se decompondo, você fica um pouco triste. Uma casa esplendorosa, bonita, você se alegra. Nós associamos alegria com vida. E quem é que gera vida? Trabalho. Então, o trabalho, quando gera a vida, o que, que ele gera automaticamente? Alegria. Por que será, então, que nós associamos trabalho a fardo e não a vida? Por que o trabalho é fundamental para a vida? A vida para a gente significa alegria. Quando nós trabalhamos com eficiência, sempre produzindo mais energia do que gastamos, porque caso contrário seria ineficiência. Por que tudo isso e a gente ainda considera o trabalho um fardo? Onde está o erro, então, dessa visão nossa? Por que essa visão distorcida do trabalho? Primeiro, será que nós estamos entendendo bem realmente as leis da vida? Será que com a nossa forma de pensar, consequentemente, com as nossas motivações, os nossos motores, os nossos valores, mas as nossas atitudes, o que nós estamos produzindo é vida ou nós estamos acabando com a nossa vida e com a vida dos outros? Considerando a Terra como está, que está cada vez pior a intensidade de vida da Terra, estamos vendo que os recursos naturais estão se esgotando de uma maneira calamitosa. E considerando que a psique das pessoas estão ficando cada vez mais estourada, ou seja, menos vida dentro, menos vibração dentro, não daria para a gente perguntar que nós, será que nós estamos navegando contra a corrente da vida? Porque nós estamos achando que estamos fazendo tudo certo, no fundo, devemos estar fazendo alguma coisa que não está bem, o resultado não é bom. Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Olha, normalmente a regra é assim: se você faz as coisas certas, dão certo. Se você faz as coisas erradas, dão errado. Se não fosse assim, o universo estava de cabeça para baixo, né? Não valia a pena nem falar de filosofia. Não poderia ele questionar o que é certo e o que é errado. Alguma coisa está errada. Provavelmente estamos andando contra a corrente, né? Um dos elementos importantes é o que é que nós consideramos vida. Porque até final do século passado, do século XIX, uma pedra não era um ser vivo, não tinha energia na pedra. Depois que descobriu o água, percebeu que aqui dentro tem mais movimento que aqui fora. Que, portanto, tem vibração aqui dentro, tem tanta energia que descobriram a bomba d'água. Ou seja, num cristal tem energia de sol, tem vida. Então começaram a perceber que o conceito de vida deveria ser mais amplo. Mas continuaram a perceber, a identificar a vida com o mundo concreto. Quer dizer, a gente só percebe o mundo sensível. Nós não temos muita relação entre o conceito de vida e o mundo inteligível. O mundo das ideias, o mundo das emoções, assim por diante. Então, a nossa forma de gerar recursos ficou somente, a nossa forma de trabalho ficou restrita ao campo material. Então, cada um agora virou, então, uma máquina de produção. O ser humano agora é o seguinte, ele nasce, aprende a ler, depois aprende engenharia, medicina. Para quê? Para poder trabalhar, gerar recursos, comprar um carro bom, um apartamento, gerar um filho e ser feliz para sempre. Ou seja, o homem agora virou o quê? Uma máquina de produção. O processo de educação nosso não é um processo de educação. É um processo que ensina as pessoas a fazer coisas de tal maneira que seja útil às necessidades da sociedade. Com isso, ele ganha seu recurso e sobrevive. É um processo de gerar na pessoa a capacidade de produzir. Produzir o quê? Normalmente, bens materiais. Ou algum tipo de conhecimento que pode ser vendido. Que deve ser protegido a todas as chaves. Com direitos autorais, assim, porque o outro não fazer uso dele, não é mesmo? Se eu tenho um conhecimento, é meu, então eu tenho direitos autorais sobre ele, o outro não pode fazer uso. Então agora eu tenho uma propriedade, que nós chamamos de bens tangíveis, contabilizado, até é contabilizado, né? Uma empresa, por exemplo, o que conta como patrimônio da empresa? O carro, a televisão, as máquinas produtivas, os edifícios, e mais a capacidade que essa empresa tem tecnológica, são os bens intangíveis, não pode ser pego, mas existe e tem valor. Então, isso já era sábio nas nossas contabilidades hoje em dia. Então, o que, que virou o homem? Uma máquina produtiva que pensa. Bom, isso é o mito das filhas. Dizem que Prometeu, quando veio à Terra, os animais, cada um, você pode ver, que o leão, quando ele vai procurar sua caça, ele come. Quando ele fica satisfeito, o que ele faz? Ele para de comer e vai viajar, e vai caminhar. E quando ele caminha pela selva, sem fome, os animais não correm dele. Gostei que ele fica para a dona e ela, está tudo em paz. Né? Quando ele tem fome, ele abate um. Normalmente o mais fraco, ele tem uma seleção natural. Ele não fica pensando como a gente, eu vou comer esse, mas e agora? E amanhã? Amanhã eu vou ter que caçar novamente, então eu vou congelar isso. E agora? Agora eu vou acumular. Porque se eu mato 5 e congelo, eu posso ficar 15 dias sem trabalhar. Imagina se você coloca, então, na cabeça do leão, uma mente como a nossa. Foi o que Prometeu fez conosco. Pegou um ser altamente competitivo e mandou ele pensar. E agora o quê? Salve-se quem puder. Então, bom, agora eu vou trazer tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, e se dane os demais. Então criamos um modelo aqui de competição, como os animais. Só que com a mente, os animais não têm mente, os animais têm instinto, eles tudo. O leão nunca deixa de ser leão, a zebra nunca deixa de ser zebra. E tem seres humanos que são piores do que leões, em termos de ferocidade, em termos de agressividade, e assim por diante. Nós podemos, com a nossa mente, construir um modelo que nós queremos dividir. Então, montamos uma esfinge aonde colocamos dentro da programa dessa mente que o ser humano é um animal e que ele tem que ser altamente competitivo. Bom, como começou a destruir tudo, então agora vamos regular. Aí nasceram os modelos competitivos livres, que nós chamamos de A, e o modelo competitivo regulado, que nós chamamos de B. E agora nós somos não colaboradores com a vida, não somamos um com o outro, competimos um com o outro. Nós estamos seguindo a lei contrária à vida. Trabalho agora não é a capacidade de gerar vida fora e dentro. Capacidade é a capacidade de gerar vida para você, e quanto mais melhor. E fora, o mínimo para fora e o máximo para dentro. O máximo para a minha família, o mínimo para os demais. O máximo para a minha sociedade e o mínimo para o Estado. O máximo para o Estado e o mínimo para a humanidade. Que se dane o outro. Isso é um modelo que nós colocamos. Modelo, não mais um modelo humano, um modelo animal. E aí nós queremos estimular a produção através da competição. Quanto mais se compete, mais produtivo é, mais produto se tem, mais rica é a sociedade. E sim, os Estados Unidos pensam assim, a China pensa assim, o Brasil pensa assim, e como eu vou agora acumular esse pinhão que agora colocou 20 zebras na geladeira, em vez de ser uma só, os outros leões vão estar com fome, vão vir atacar ele, porque tem que ter um sistema de defesa. Vai construir umas armas. Ficamos sentados em cima dos nossos produtos, da nossa riqueza, e com as bombas atômicas, em cima da bomba atômica. Uma hora vai faltar os recursos, vai explodir tudo e ficamos por isso mesmo. Por quê? Porque contrariamos uma lei fundamental da vida. A vida é generosa. Vocês já viram quando a natureza produz uma árvore, uma mangueira dando fruto? Quantas mangas ela necessitava para criar outra mangueira? Quanto ela gera? Milhares. Por quê? Para ela e para os demais. Sempre para ela e para os demais. É assim a vida. Associa um ato para ele e para os demais. Gera ato para ela e para os demais. Então, o que nós deveríamos fazer? Seguir a lei da vida. Essa lei da vida, que gera para si mesmo e para os demais, nós chamamos de trabalho generoso. E que nós chamamos de trabalho voluntário, que está tão viciado esse negócio, que o pessoal pensa que trabalho voluntário é levar para os demais, você morrer de fome. Não, trabalho voluntário significa um trabalho movido por amor, por vontade, que gera tanto recurso como qualquer outro trabalho. O trabalho que nós fazemos hoje, que é, eu trabalho por quê? Porque sou obrigado. Se eu não fosse, eu não trabalharia. Se eu não tivesse fome, se eu tivesse seguro de saúde, se alguém trabalhasse para mim, eu não trabalharia. Aliás, muito jovem pegou essa chave. Descobriu que o pai trabalha para ele, então não faz nada. Eu conheço gente que tem filho com 40 anos, pode aposentar, porque ele é que banca os filhos. Aí me contaram a história, eu estava lá em João Pessoa. Um dia eles falaram, não, aqui tem uma senhora que movimenta aqui, ela fala que não pode morrer, senão morre todo mundo da família dela. Porque quando ela morrer, ela para de receber a aposentadoria, o filho dela morre, que está com 60, ainda não pode morrer. Pô, tem uma motivação para viver, tá bom. Nós estamos nisso, invertendo a lógica da vida. Agora, não é mais, o mais bom para mim o tempo todo. Então, o trabalho virou um elemento de obrigado. Sabe como se chamava antigamente, quando uma pessoa era obrigada a trabalhar e não trabalhava com prazer? Escravo. Todo aquele que trabalha e que trabalha porque é obrigado, é um escravo. Porque o cara deveria trabalhar por eleição própria, por amor, por força vital, por capacidade de vibrar com a vida. Bom, isso significa um trabalho por escolha, liberdade. Hoje se fala muito da escravidão, mas eu tenho muito receio dessa palavra hoje. E por incrível que pareça, às vezes chega jovem malandrão que nunca trabalhou na casa dele. E que o pai tenta estimular ele para trabalhar, para ganhar dinheiro, ele não trabalha. Quando ele encontra um sentido de vida e fala, eu vou trabalhar aqui porque vai beneficiar alguém, ele se motiva, que é o que mais trabalha. Então parece que tem um mecanismo em nós que é instintivo, no sentido mais elevado do termo, que faz com que a gente tenha um certo amor pelo trabalho. E esse elemento, para a gente poder entender dentro de um contexto mais amplo, que é que está faltando então introduzir no trabalho de hoje? Para que a gente tenha essa mentalidade sobre o trabalho. Eu vou pegar um esquema grego, porque é mais simples, tem outros esquemas que são mais complexos, que fala que a vida ela se divide em três dimensões. Na Grécia, ele chama essa primeira dimensão, chamava de soma, dimensão espiritual, dimensão das ideias ou dimensão das leis. Por incrível que pareça, a ciência pensa assim hoje. A ciência pensa que na origem do universo existe um ponto que expande. Nesse ponto já está todo o plano do universo que vai ser. Muito parecido com a obra dos espermatozoides, já está feito. O que vai acontecer agora? Vai ter um desenvolvimento. A vida vai expandir em potência e se revelar. Aquilo que está contido vai ficar aparente. Então, o universo quando nasce também é assim. Então, existe tudo aonde? No início, no mundo das ideias, das leis, que estão na origem das coisas. Quando essas leis começam a manifestar, ela tem mecanismos, ela tem motores, ou seja, ela tem elementos que vai fazer com que elas venham à existência. Então, são as energias, os motores das leis, os fatos objetivos. Os gregos chamam assim, que a vida tem três dimensões. Nous, psique, que são os motores, as motivações, e soma, a parte concreta, a parte objetiva. O que significa isso? Que quando nós vamos viver ter uma relação com o trabalho, nós temos que considerar as três dimensões da vida. Porque se nós consideramos só a dimensão material, dá esses efeitos que nós estamos provocando. E nós ficamos com essa negação ao trabalho. Parece que ele não está preenchendo a gente como um todo. Então, a primeira coisa é compreender a finalidade da vida. Aonde eu quero chegar com o meu esforço? onde eu quero chegar com as minhas ações. Então, haveria que ter um trabalho onde você compreendesse o significado do trabalho, que vida ele gera, qual elemento que vai resultar, a quem eu estou servindo. A maior parte das pessoas que trabalham na sociedade não pergunta para quem que é. Trabalho deveria ser consciente. E eu teria que fazer a minha energia fazer nascer aquilo que está contigo. Por exemplo, eu pego uma semente de laranja. Então, o agricultor, ele vai fazer, vai trabalhar aquela semente, ele vai plantar. O que, que ele espera nascer? Aquilo que está contido na semente. Aí nasceu um filho meu. Eu vou querer fazer que aquilo que está dentro dele se revele. O que, que eu tento fazer? Que ele seja um engenheiro para ganhar dinheiro. Eu estou tentando entender ele, fazer nascer aquilo que está dentro dele. Eu estou tentando criar uma máquina produtiva, porque engenharia dá dinheiro, se ele for engenheiro, ele ganha dinheiro, se ele ganhar dinheiro, ele tem saúde, se ele tiver saúde, dinheiro, carro bonito, com certeza vai ter uma esposa bonita, e com certeza vai ter filhos bonitos, vai ensinar essas coisas para o filho, e assim indefinidamente. Eu estou querendo fazer nascer o que está dentro dele, eu estou querendo fazer nascer aquilo que eu acho que é bom para ele. Ou eu estou tentando fazer nascer uma convenção de produção dentro da sociedade. Então, por não compreender o que está contido na vida, aquilo que deve ser revelado, eu não trabalho pela vida, eu trabalho pelas conveniências sociais em mim. Eu estou furando uma lei da vida. Não é à toa que tem tanta gente que depois que conclui seu curso de universidade fala assim, não é isso, não quero fazer isso. Por quê? Porque isso não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque foi condicionado desde a origem. Dentro da influência pela família e assim por diante. Então, nós não compreendemos as leis da vida. Segunda coisa, os motores, que são as motivações. Nós já falamos, é muita coisa nossa que parece com os animais, são os instintos. Mas o homem não tem só instinto, o homem tem outros conjuntos de motivações. A maior parte das pessoas, muitas pessoas voluntárias que trabalham, não trabalham porque vai ganhar alguma coisa, trabalham pelo prazer de fazer algo de bom para os demais. Então, ele sente prazer na bondade, não só na comida, não só no sexo. Ele tem outros tipos de prazeres. Ou seja, ele tem outro tipo de motores. Ele pode mover por amor, não só pelo instinto de sobrevivência física. Ele tem também instinto de sobrevivência psicológica, instinto de sobrevivência espiritual e assim por diante. Em geral, hoje, os motores são caprichos. O que é que você faz? Aquilo que eu gosto. Então, quais são os seus motores? São os meus prazeres. Então, esse trabalho eu não gosto, então eu não faço. Eu não pergunto, esse trabalho é necessário? Gera vida fora? É necessário para mim? É. Então, ele é justo e necessário. Então, eu vou fazer. Então, eu vou agir por onde? Por dever. Esse é o trabalho que gera vida fora, que é necessário, eu faço pelo prazer de gerar e dar, chama trabalhar por amor. Caso contrário, eu vou trabalhar por capricho, e não vou ser um trabalho voluntário. Não vou fazer porque eu elegi por dever, porque eu compreendi que a vida e participo dela conscientemente. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um trabalho voluntário, eu vou fazer um trabalho obrigado. E aí nasce o trabalho que vai chamar de trabalho escravo. Que nasce essa rejeição ao trabalho. Porque todos nós amamos a liberdade. Todos nós odiamos a escravidão. Até que ninguém prega escravidão e nenhum modelo dentro da sociedade. Mas esse trabalho obrigatório é, de uma certa forma, uma escravidão. Bom, e no fato concreto, o que, que daria? Ação eficaz. Significa o preparo técnico, é esse o meio da ciência, é da tecnologia, e muita intensidade de vida, muita ação. Toda mitologia prega como um elemento importante para o ser humano evoluir a ação. E nós também sabemos um pouco disso. Uma pessoa que fica inércia para muito tempo começa a ter problema sério. Então, muita ação. Aquela ação que nós dedicamos ao futebol, que é muita mal, hein? A ação que nós dedicamos ao alpinismo, a ação que nós dedicamos ao xadrez, poderia muito bem fazer um ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo que estamos divertindo, que se amassemos o trabalho, está aqueles divertindo, trabalhando, estamos gerando energia fora. Prazer dobrado. O prazer de fazer as coisas, os esforços, quando gostando, e o prazer de produzir energia para os demais e ter a sua fração de energia necessária. Então, haveria, então, cultivar o espírito de aventura, ou seja, muita energia. Quanto mais aventura, melhor. Mais exigência. e não agir como máquina, como é o processo atual. Por que, que somos máquinas? Porque somos elementos produtivos que não sabemos o sentido da vida, as nossas motivações são obrigações, não são deveres, e além do mais, fazemos porque isso era necessário, senão não sobrevive. Curiosamente, só para que vocês tenham uma ideia, está vendo que aqui forma uma figura, essa imagem aqui? Significa que o homem, esse cara aí que reúne o céu com a terra. O homem é um pontífice. Ele capta as leis da natureza e objetiva as leis. Ele trabalha dentro dele mesmo e fora dele mesmo. É o símbolo, esse machado lindo do fio, mostra esse elemento aqui, tá vendo esse elemento que está aqui? Ó? Mostrando esse elemento grego. Esse vem da filosofia grega. Outro símbolo, muito parecido com esse. Fica do céu de Mercúrio. Mercúrio é esse mensageiro do céu e a terra, esse Deus sábio, que quando ele chega e as leis conseguem implantar na terra, é porque houve um alinhamento entre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos. Há uma união entre o céu e a terra, entre as leis e a ação. Então, a vida, ela se completa em tua plenitude. E ela se liberta e voa. Essa vida que voa chama sabedoria, por isso que é Mercúrio. Ou seja, ela se liberta através do trabalho e chega à sabedoria. Esse é o símbolo do terceiro Mercúrio, que é usado na medicina também, como saúde, como vida, como elemento, considerando a vida como um todo, e não a vida biológica, física, pela qual nós estamos hoje desenvolvendo todo o sistema em função disso. Então, isso é mais ou menos o significado de por que a gente não tem uma realização no trabalho. Porque nós trabalhamos como máquinas, não trabalhamos como seres humanos, como deveríamos trabalhar. Agora, vamos tentar interpretar novamente o mito de Adão e Eva, dentro dessa chave de caluz de branco, dentro do que nós falamos agora. Ela era essa pessoa que vivia uma vida com os animais, mas não entendia a vida, não tinha sabedoria. Mas tinha um chamado, ela queria saber por que ela faz aquilo, por que ela é assim, o que tem para lá, onde estão os mistérios. E ela come o fruto da curiosidade, de querer os mistérios, da maçã. E Deus dá para ela uma chave importante. Se você participar da vida, você vai compreender a vida. E como é que você participa da vida? Fazendo estágio. Bom, quando nós queremos que um estudante, depois que ele intelectualizou tudo, ele quer saber, o que a gente faz para ele? Manda ele fazer o estágio, porque se ele participa, trabalhando, ele aprende. Isso é uma coisa que eu não preciso consultar nos livros. Por exemplo, eu fui na faculdade e nunca, sou o melhor comandante de avião que passei naqueles testes todos na faculdade. Mas nunca trabalhei na vida. Nunca peguei um avião. Quem quer voar comigo pela primeira vez? De graça, Ilhas Gregas. Está vendo como vocês sabem? Então, foi isso que fizeram com a Eva. Você quer aprender, você tem que entrar na vida. Participar da vida. Fazer um estágio da vida. Trabalhar pela vida. Se você quer aprender sobre medicina, tem que trabalhar para a medicina. Quer aprender sobre engenharia, terá que trabalhar com a medicina. Porque você vai penetrar nos mistérios do conhecimento profundo. Esse é o significado. Não é condenar o trabalho. É a via através do qual você, se passar no teste, é contratado. E qual é o contrato? O ser divino. Já não é mais um ser humano. Agora você é um agente tão consciente da vida que não tem mais nenhuma dúvida que você é a própria lei manifestada. Um ser divino. Então, o homem é uma etapa no processo de evolução. Um ser, um animal, um ser aprendiz, um estagiário e um ser divino. Como é que nós vamos chegar a ser esse ser divino? Participando da vida, trocando com a vida, fazendo com que a vida se revele e nós sermos um agente consciente da vida. Isso se chama trabalho. Bom, esse é um elemento muito importante, porque isso muda muitas coisas para a gente. Mudaria um sistema de valor. E a sociedade seria diferente dessa sociedade atual. Se não, nós vamos ter que acreditar em utopias. Ou seja, que vai dar certo esse modelo. Quando ora cada dia aumenta mais as bombas, os recursos naturais diminuem e cada um está vivendo salvo-se quem puder. Isso está a nível individual e a nível coletivo. A nível de pátrias e a nível de estados, de humanidade como um todo. E aqui então, uma reflexão final. O momento atual, como eu já falei, que não estava presente, dentro da humanidade, o momento atual é muito crítico. Por quê? Porque transformamos o homem numa máquina, já não tem mais coração presente, tem processo de produção, capacidade de produção, e a pessoa já não é educado, não é aquilo que ele tem de melhor que vem à tona, é aquilo que ele é capacidade de produzir, ao ponto de que quase todos os grandes crimes que afetam a humanidade na sua profundidade é feito por pessoas que têm doutorado, mestrado, e têm todos os cursos que nós conhecemos, e às vezes três, quatro faculdades do mundo. Ou seja, as faculdades, os estudos que nós estamos tendo, não qualifica a pessoa como bondoso, qualifica como competitivo. E essa pessoa competitiva começa com a sua, com o seu arquétipo de trabalhar pouco e ganhar muito, começa a produzir uma série de sistemas que são legais, eles não estão fazendo nada que não seja legal, mas que são imorais. Por quê? Porque é altamente destrutivo para a comunidade. Como, por exemplo, o que acontece quando o pessoal pega e manipula as bolsas de valores. Isso é totalmente ilícito, mas é imoral. E esse mecanismo está sendo adotado normalmente por pessoas altamente intelectualizadas, por pessoas formadas, por pessoas ligadas nas melhores faculdades do mundo. E assim é a nível mundial. Então, nós estamos criando um sistema onde o ser humano, como máquina, esqueceu a mecânica da vida, o processo da vida. E estamos lidando com um recurso limitado, porque se cada um tem o máximo, vai faltar para alguém. Então, esse alguém vai ser uma maioria em algum momento. E essa maioria vai se organizar. E vai vir em cima dessas pessoas que têm muito. Quer seja pessoas que terão que morar nesse caso em condomínios, quer seja nações que terão então que se armar para proteger contra o outro. Então, está os Estados Unidos hoje, por exemplo, as tipo de exemplo, uma potência de produção, com muitos recursos. Os Estados Unidos não consomem uma grama dos recursos naturais. Normalmente não consome nem petróleo, nem fósforo, que são recursos estratégicos. Por quê? Porque sabe que vai faltar. E aí, como eu vou saber que depois não vai vir ninguém me tomar? Eu tenho armas e me protejo. Só que a China agora resolveu pensar do mesmo jeito. Não sei se vocês acompanharam essa última eleição que teve na China, que foi eleito novamente o presidente dele, e ele falou: vou tornar ainda o maior sistema de produção do mundo e vou armar o seu exército para ser o maior exército. Bom, está aí a gente. Continuando com esse modelo, cada um produzindo o máximo para si mesmo. E o resto? Que vem, vamos ver o que vai acontecer. Só que o outro também está pensando assim, então o que vai acontecer no mundo? Uma galera. É totalmente previsível. Qual é a nossa proposta? Voltar novamente ao homem a trabalhar com esse sistema de voluntariado. Não voluntariado significa trabalho gratuito. Voluntariado significa um trabalho feito por dever, onde ele se tem a vontade de ajudar ao outro e a si mesmo. E o prazer está na generosidade, na capacidade de dar. Muitas pessoas, não sei se vocês já viram pessoas que aposentam, e depois que aposentam, vão trabalhar de graça e falam assim: olha, eu nunca fui tão feliz como agora fazendo esse trabalho, servindo ao outro, entrando no mecanismo da vida. Onde o trabalho agora é um prazer em si. Eu não trabalho porque ele vai me dar alguma coisa. Eu trabalho porque só o prazer de fazer por ele já é um trabalho. Como uma mãe quando serve, por exemplo, o próprio filho. Eu começo a desenvolver valores humanos. Onde o trabalho torna a pessoa mais generosa, mais bondosa. O homem, ele não falamos que o homem é melhor do que o outro porque ele é mais competitivo. Falando que o homem é melhor do que o outro, ele é mais generoso. Na casa de vocês, gostaria de ter uma esposa competitiva ou colaboradora? Um marido competitivo ou colaborador? Todo mundo querendo o quê? Colaborador. E por quê? E você não tem prazer em dar? Tenho também. Já que nós estamos ensinando o homem a ser competitivo, a ir contra a lei da vida, não poderia ensinar o homem a desenvolver o amor? O amor é uma energia que cresce como toda outra energia. Aquela pessoa que não cultiva o amor morre. Não morre como energia do universo, porque ela é infinita, mas morre como possibilidade de expressar através de você. Se você fecha o seu coração, o amor não expressa mais através de você. E você não vai ter o prazer de ter essa energia em você. Você tem que trabalhar, toda energia tem que ser trabalhada inteligentemente para ela crescer. Os músculos, o dinheiro, o amor também. Então, assim como nós podemos fazer crescer a revolta e o ódio das pessoas, nós podemos fazer crescer o amor das pessoas. Esse seria o trabalho deles. E esse homem bondoso iria produzir em torno de si essa generosidade, porque como é o amor, é uma generosidade. Ia modificar também o seu entorno. E talvez o modelo social então não fosse mais de competição, fosse de colaboração. E nós não iríamos necessitar, então, de tanta regulação. Nós não iríamos necessitar de um Estado que interfere tanto. E não ia também ter um processo tão predador. Por quê? Porque é mediante os valores. Bom, essa é a proposta que nós acabamos de ver. Reunir os homens bons que queiram fazer crescer o amor em si mesmo e trabalhar pelos demais. Um mundo novo e melhor. Essa é a nossa proposta. Assim como os marginais estão se organizando, porque organizadamente são mais eficientes, os bons também podemos nos organizar e fazer uma proposta diferente. Diferente do modelo. E essa é a proposta desse curso, desse tema de filosofia, do trabalho. Ou seja, uma implantação de outros sistemas de valor, que não tem nada a ver com essa lógica do mundo. Por isso que talvez a filosofia seja tão importante para o momento atual, para que a gente veja que as alternativas não são só direita, esquerda e meio. As alternativas são infinitas, tanto para baixo quanto para cima. Mas temos que aprender a pensar nela. É não ver a vida de forma dogmática. Não olhar a vida com os ídolos de mercado, como eu falava, Francis Bacon. Olhar a vida com a inteligência que é própria do ser humano. Bom, esse é o tema, então. Eu convido vocês, então, a essa aventura da reunião daqueles que querem tornar si mesmo melhores e ajudar os demais. Mundo novo e melhor. E é a proposta de novo. Obrigado.